Primeiro TDAH é o podcast com hiperfoco na sua vida. Esse é o podcast pra você, que é desatento, que é hiperativo, que é impulsivo e que deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa daqui é a sua tribo. É a nossa tribo, é um lugar pra gente aprender juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço pra quem não é TDAH, quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e Percy Jackson. Então vem discutir com a gente sobre uma das maiores sagas pra pessoas com TDAH e dislexia na literatura mundial. Bem? Esse é um episódio com roda de conversa, então eu estou aqui com convidados. E eu já apresento eles, antes eu tenho recadinhos para passar. E os recadinhos são bem importantes, gente. Primeiro, apoia a tribo TDAH. Tá começando hoje oficialmente a campanha para apoiar e salvar a tribo TDAH. Porque todo esse trabalho corre risco de acabar. Então a gente precisa de mais apoiadores. Nos últimos meses o número de apoiadores caiu bastante, então por favor venha pra tribo, convide amigos, fale com as pessoas que você conhece. Se você conhece outros neurodivergentes, convide outros neurodivergentes pra entrar na tribo TDAH. Então você, além de ajudar a tribo TDAH, todo o trabalho a continuar, você pode participar de lives como eu tô fazendo aqui agora, participar de episódios de podcast. Você entra num grupo secreto exclusivo, tem um encontro anual de apoiadores, você participa das gravações, você ouve seu nome nos episódios, recebe parabéns, enfim, e ainda recebe os episódios adiantados. E tem aniversariantes do mês, todo TDAH Hyper, todo apoiador da tribo TDAH, recebe parabéns no mês dos aniversários deles. E nós temos aniversariantes de fevereiro. Os aniversariantes de fevereiro são Edu Caetano, que faz aniversário dia 2/2, ou seja, hoje, parabéns, Edu! Virgílio, que faz aniversário dia 4, junto com Nath Pereira. Dia 5 tem Ana Rodrigues. Dia 7 tem Franklin Mello. Dia 9 tem Caio Guilherme. Dia 11, Sandor Tomite. Dia 12 tem Gabriela Bueno. No dia 23 tem Jackson Luiz. E dia 26 tem Diego Pessoa. E no dia 21 tenho eu. E pessoas de fevereiro são as melhores. E beijos especiais da Tata. E outro recadinho, rápido, que eu quero agradecer muito, porque a tribo TDAH está sendo extremamente recomendada por médicos, neurologistas, por psicólogos, psiquiatras e por, até assim, familiares que acabam ouvindo por causa do... ou que tem amigos, que pessoas com TDAH. Obrigada por que você aqui ouve e recomenda para a pessoa TDAH que está perto de você. E se você puder, vai lá onde você ouve o podcast e dê 5 estrelinhas. E se você puder patrocinar a tribo TDAH, estamos procurando por patrocinadores também. Gente, eu falei que eu tenho convidados hoje, eles estão aqui, vamos abrir a telinha. Olá! E olha que lindo, vai ser uma live acessível porque nós temos legenda nessa live! Eu achei isso uma vitória pessoal. Oi, gente! Aqui comigo estão o Virgílio e a Gabi. Gente, eu quero que vocês se apresentem. É rapidinho, eu quero só que vocês... Vamos lá, vamos começar. Gabi, o Virgílio e a Gabi são TDAH Hypers, eles apoiam a tribo TDAH, o trabalho não estaria acontecendo também sem eles, por isso que eles estão aqui gravando comigo. Gabi, quais os seus pronomes, a cidade-estado que você está e qual o seu tipo de TDAH? E você tem outras comorbidades?
Eu já esqueci as perguntas do começo.
Seus pronomes.
Eu sou hétero, então, tipo, é ela, dela, então...
Então, onde é que você tá falando? Cidade, estado?
Eu sou de Osasco, mas agora eu tô no Jaraguá, na casa do meu namorado, então...
São Paulo.
É São Paulo.
E você sabe o tipo de TDAH? E se você tem outras comorbidades, outras coisas junto com o TDAH?
Pelo que eu sei até agora, eu só tenho um TDAH. Eu tô refazendo até a minha reavaliação neuropsicológica para ver se não tem outra, mas eu sei que só, por enquanto, é só TDAH.
Ai, obrigada! E bem-vinda! Virgílio, e você? Pronomes, de onde você tá falando, qual o seu tipo de TDAH e as comorbidades?
Ah, pronome é ele dele, mas se quiser... usar outros também, eu não ligo. Pode. O seu coração mandar. A cidade é... Eu tô em São Caetano do Sul, em São Paulo. Deixa eu ver, qual que era?
Tipo, qual o seu tipo? Você sabe qual é o seu tipo de TDAH?
Ah, é do tipo predominantemente desatento. E tem também o autismo. E eu acho que é só.
Então vamos começar, essa é a segunda parte do episódio. Se você perdeu, volta lá no primeiro. A gente tá aqui te esperando. Eu descobri um monte de material que eu acho que síndrome do impostor não tinha estudos. Nesse episódio, eu acho que eu não achei estudo científico sobre isso. É difícil mensurar. Mas eu lembro de vários materiais que eu encontrei que falam justamente isso, que quando a gente é diferente, quando a gente faz parte de uma minoria, proporcionalmente a gente tem uma tendência a ter síndrome do impostor. Achar que a gente não é capaz. Seja a gente neurodivergente, seja LGBT, seja mulher, seja uma pessoa negra. E aí eu fico pensando que quanto mais dentro de... Porque a gente nunca tá em um grupo só. Você nunca é só uma pessoa neurodivergente. Você pode ser uma pessoa neurodivergente e LGBT, e negro, e uma pessoa indígena, talvez, sabe? Então, a gente vai acumulando coisas que a gente vai se duvidando, porque duvidam muito da gente. Então é difícil acreditar na gente quando a gente olha e fala, será que eu realmente sou capaz disso? Será que não vão olhar pra mim uma hora e falar, você não sabe fazer isso? Você tá, sei lá, alguém vai te desmascarar em algum momento? E é um pouco isso, a gente tá sempre escondendo de uma forma ou desesperadamente tentando provar pra gente e pros outros que a gente é capaz e que a gente não dá margem pros outros duvidarem da nossa capacidade ou de quem a gente é, ou, sei lá, descobrir que a gente tem um transtorno dentro de uma empresa pra não demitirem a gente, ou, sei lá, dentro da escola, que é no caso que a gente tá falando de Percy Jackson. Que é muito difícil ser neurodivergente na escola. Gente, eu acho criança muito cruel. Eu, assim, adoro crianças, porém, quando você é uma criança, eu tenho... Quando eu era criança, eu achava que as crianças eram muito cruéis. A primeira criança que vai sofrer bullying vai ser a neurodivergente. Provavelmente. Ou vai ser a diferente de alguma maneira.
É, isso é verdade. O tanto de bullying que a gente acaba sofrendo na escola, a gente acaba percebendo algumas coisas, tipo assim, não, por que que essa pessoa tá fazendo isso? Será que eu tô fazendo algo errado? Será que eu tô sendo a pessoa estranha que sempre me taxaram de ser? Então,
é engraçado que, assim, você vai falar, tipo, sei lá, você recebe o diagnóstico, aí você vai falar com um pessoal que te conhece, mas que não conhece tão bem, e eles vão falar, nossa, mas você tem TDAH, não parece.
Tá? Não parece. Não, existe uma cara de TDAH, né?
Não, mas assim, o pessoal que te conhece mesmo, eles vão falar, mas isso era óbvio. Tipo... Então, assim, é engraçado como tem o pessoal que fala que não, isso não parece nada. E a outra galera que fala não, tipo, é os dois extremos. Ou é muito óbvio, ou não, deve estar errado.
É igual o autismo, né? Fala tipo, você não tem cara de autista, tipo. Mas desde quando o autismo tem que ter cara, ninguém...
Não, tem que ser exatamente igual o filho do Marcos Mion, senão você não é autista.
Exatamente.
Não. E por isso que o TDAH e o autismo são deficiências invisíveis. Existe um motivo, ele tem um nome, invisível, porque não tem, a gente não tem um carimbo na testa. Sou uma pessoa com deficiência.
Exato, por isso que tem isso daqui.
Voltando pra parte do bullying, no Percy, a gente vê isso no primeiro livro, eles quase não mostram na série, mas eles falam bastante do bullying que ele sofreu no livro. E ele, assim, não é só no primeiro livro que eles mostram bullying, mas no primeiro livro você vê mais tempo isso, porque você passa mais tempo na escola junto com ele. E quando, pelo menos eu, quando tava lendo, eu não tive a sensação de por que que ele tá sofrendo isso, sabe? Mas não existe um motivo. Não, não, nunca existe um motivo porque a pessoa tá pegando no pé da outra. Ele só sofria o bullying e ele tava de boinha, ele tava tentando se livrar daquilo. E, de novo, eu tava na cabeça dele, ah, eu preciso ser um bom aluno, eu preciso prestar atenção, eu preciso passar de ano. E aí, só as coisas acontecem com ele, mas como ele já tinha a fama de ser expulso das escolas, nunca era a pessoa com bullying que levava a culpa. Era ele porque... E aí entra muito naquele estereótipo do menino com TDAH, que é hiperativo, agitado, que é bagunceiro. É um estereótipo do Bart Simpson. Bart Simpson foi feito como se fosse... Ele nunca, ninguém falou que o Bart tinha TDAH, mas ele é feito com o estereótipo de uma criança com TDAH, aquela criança que vai se despendurar no lustre e vão achar que a culpa é dela. Mas o Percy é um menino super bonzinho e mesmo assim ele é visto com esse estereótipo. Ele não faz as coisas de propósito, mas ele tem um temperamento meio explosivo, que pode ser meio comum, inclusive, com pessoas com TDAH. A gente vai exteriorizar as coisas de uma forma, ou a gente vai implodir ou a gente vai explodir. Ou a gente vai começar a chorar e ficar quieto no cantinho, e aí ter um meltdown porque a gente guardou muita coisa pra gente, ou a gente vai explodir e ter um acesso de raiva com alguém.
Nossa, isso daí acontecia direto. Principalmente no fundamental. Né? Que assim, isso já acontece com criança, né? De ficar brava lá e brigar com os outros. Mas acho que quando a gente tá tão propenso assim a ter o meltdown, acontece muito mais, né? No ensino médio já sossegou um pouco, mas no fundamental era direto. Era sair na porrada lá com alguém. Mas, assim, voltando um pouco, né, que você falou que não mostra muito disso na série, eu acho que vai... Ainda vão mostrar um pouco, porque uma coisa que eles fazem em alguns pedaços assim dos episódios, eles vão mostrando um pouquinho da infância do Percy. Né? Então acho que pode mostrar isso um pouquinho mais na frente.
Até no começo do segundo livro já tem tipo o Percy sofrendo um bullying lá e protegendo o Tyson. Então eu acho que na segunda temporada, se eles renovarem, eu espero muito que renovem, já vai começar assim com um bullying que estão fazendo com ele e com o Tyson na escola.
Sim.
É que agora vai ter o Tyson também.
Eu estou torcendo muito para ser renovada.
Eu também. Não só pela série em si, mas Tyson é um dos meus personagens favoritos. Não vou dar mais spoilers do que isso, gente. Vocês precisam ler os livros e ver a série para saber, mas Tyson, ele é muito fofo. Inclusive, não tem uma coisa mais TDAH do que o Percy não descobrir o Tyson, porque ele nunca olhou pro Tyson e ele é o melhor amigo dele.
Sim.
Pelo que eu entendi, ele nunca olhou pro Tyson sem a névoa.
Eu tinha entendido que ele só nunca tinha reparado mesmo.
Culpa da névoa aqui.
A Annabeth pergunta pra ele: Percy, você já olhou pra ele sem a névoa? Quando ele estava no acampamento, né?
Tipo, já olhou
ele
pra ele
olhou
bem.
Assim pro Tyson e viu um olho só. Acho que eu dei spoiler, né? Foi mal, gente.
Relaxa. Calma, voltando um pouquinho. Gabi, você estava com uma cara que queria falar alguma coisa quando a gente estava falando sobre bullying. Você estava com uma cara muito de tipo, estou refletindo sobre a minha vida.
Eu sofri muito, muito bullying, principalmente no meu último ano do ensino médio, que foi bem na época que eu descobri do TDAH. E como eu descobri, eu levei o laudo para a escola e tudo mais, eles começaram a deixar eu fazer prova separado da turma. E às vezes deixavam até eu fazer prova com consulta. Mesmo com consulta, eu ia mal. Não sei como, mas eu ia. E as pessoas não entendiam o porquê disso. E eles começavam até a me chamar de a queridinha do professor, porque às vezes os professores me davam uns trabalhos a mais pra eu conseguir passar de ano. Então, eu sofri muito bullying com isso, muita. Chegou um momento que tinha um professor que ficava na frente da sala perguntando, ah, a Gabi tá sem grupo, quem é que vai colocar a Gabi no grupo de vocês? Alguém? Aí ninguém se manifestava. Então, muitas vezes os professores deixavam eu fazer os trabalhos sozinha, mas o último ano do ensino médio foi o quando eu descobri TDAH, mas também foi um ano muito ruim pra mim.
É, e o pessoal fica com raiva, né? Porque ficava. Tá tendo vantagem.
Tipo, vantagem, né? Tipo, eu só tava tentando passar de ano como qualquer todo mundo, né? E foi um ano que eu também me senti muito sozinha, mas eu tinha os livros do Percy Jackson, então às vezes eu relia também naquela época, assim que eu recebi o diagnóstico, então foi uma coisa que me ajudou a ler. Então, o bullying é uma coisa muito complicada, somente pra gente que é neurodivergente. E isso a gente acaba levando pra nossa vida, né? Até hoje a gente acaba pensando no que a gente sofreu. E isso é que vem também a coisa do síndrome do impostor, que acaba batendo na gente, porque a gente também sofreu muito, mais do que uma pessoa, digamos, normal sofreria, né?
É, o neurotípico.
É.
É, não é fácil.
Não é fácil.
É o que vocês falaram, sabe? Nenhuma adaptação é uma vantagem. É, eu acho que é o mínimo que a gente tem, e é um direito, mas é o mínimo que a gente tem para tentar chegar no nível de outras pessoas que não têm as mesmas dificuldades. Mas as pessoas não entendem isso, elas acham que é vantagem ou... Mas, é assim, às vezes é o mínimo, por exemplo, se a gente pensar em uma hora a mais de prova no Enem ou no vestibular. Com uma hora a mais de prova, tudo que eu tenho é uma hora a mais para enrolar. E uma hora a mais para ficar indecisa e deixar pro último segundo passar pro cartão de respostas todas as bolinhas. E aí, pelo momento de pressa, eu vou pular uma e encavalar todas as outras respostas erradas no resto da prova. Então, não é uma hora, não é nada.
Não, eu acho que assim, uma coisa que pode ajudar não só quem tem TDAH, mas tipo, gente, assim, se a questão não for um livro inteiro, né, assim, tipo, diminuir o tamanho dessas questões, porque não tem motivo pra questão ter 50 linhas, sabe? É muita coisa. E a maioria das vezes não precisa daquilo tudo.
Sim. É,
então, meu, assim, só... É simples, diminui o tamanho das questões. É. Sabe?
Às vezes, o tamanho da questão, você terminou de ler, você não lembrou o que, que era, qual era a pergunta.
É.
Sim.
Então, é isso que eu falo, tipo, tem que... É, porque, tipo, não tem a menor necessidade das questões ser tão grande. Sabe? Uhum. Podia diminuir.
Dig Correia falou assim, quem é neurotípico não tem noção de... Calma aí.
Que
neurodivergente tá no prejuízo. É, exato. É, e aí continua falando porque a cabeça deles nunca vai entender a nossa. E assim, eu namoro uma pessoa que é neurotípica e ele me entende muito. Mas às vezes a gente olha um pro outro e ele fala que sua cabeça é um lugar muito divertido. Sua cabeça é um lugar muito inusitado. Porque às vezes do nada eu olho pra ele e falo algumas coisas que não tem explicação. Não tem, assim, eu só pensei aquilo aleatoriamente, é que saiu aquela informação da minha boca aleatoriamente do nada e a gente tava, sei lá, assistindo uma série. E aí...
Nossa, a gente tá fazendo alguma coisa e o nosso cérebro começa a viajar. Aí quando a gente fala, a gente já tá lá longe, assim, e nem sabe como chegou ali, mas fala alguma coisa completamente não relacionada com o que tava acontecendo até agora.
Sim,
isso acontece com muita frequência. Meu namorado tá até aqui fazendo body dumpling comigo, até, do meu lado.
Body doubling, gente, é dupla de corpo. É quando a gente precisa, às vezes, de alguém pra ficar do nosso lado só pra gente conseguir, às vezes, trabalhar, estudar, parar quieto pra fazer alguma coisa que é mais difícil. Às vezes, nem que seja a pessoa esteja quieta do nosso lado, ajuda muito, assim.
Sim. Até no meu serviço é que quando o meu chefe, ele não está, eu produzo menos. Quando ele tá lá do lado, só tá lá, eu produzo mais. Tipo, eu uso ele como body doubling e ele nem sabe.
Tem uma coisa no nos livros que eles falam bastante, nos livros e na série também, eles mostram bastante a parte de dislexia. Eu acho que nenhum de nós três temos dislexia aqui, mas eu não sei se vocês já sentiram um efeito que ele é, entre várias aspas, parecido com a dislexia, que é quando você lê com tanta pressa que você acha que uma palavra é de um jeito e é outra palavra. O cérebro meio que autocompleta algumas coisas, principalmente por causa da distração do TDAH e da impulsividade de querer terminar de ler aquilo rápido. Eu descobri essa semana que eu falo o nome de uma espada do Percy Jackson diferente, porque eu li uma coisa e meu cérebro guardou aquela palavra errada e eu toda vez eu substituo automaticamente quando eu tô lendo pelo nome. O Andrei, meu namorado, ele fala assim, não é namorado, né? Agora é noivo, mas enfim. Ele fala que é a Backbiter, que é a espada que até mostra no último episódio do Percy Jackson, a espada... que é a espada do... Esqueci o nome dele? Do Luke. Didi, pelo falou. E na minha cabeça é Blackbiter, porque eu achava que a lâmina dela era preta. E aí eu confundi completamente com uma outra espada que aparece no livro que tem a lâmina preta. E aí eu confundi todas as descrições e pra mim era Blackbiter.
Mas ele tem a lâmina preta.
Então eu não confundi tanto assim? Então meu cérebro não estava tão errado, mas o nome estava errado. E toda vez que eu leio errado.
Tem uma que tem a lâmina preta, só que essa do Luke tem metade da lâmina
metade,
preta.
Metade, isso.
De ferro e bronze celestial. Exato. Ela mata tanto semideuses quanto mortais.
Exato.
E deuses, a espada também pode matar deuses também.
É, eu acho que quando ele entra no semideuses e deuses, no mesmo... conjunto,
era
assim.
Ele mata
seres... mitológicos e pessoas mortais.
É.
Sim. É igual quando a gente vai falar sobre o Senhor D, a gente lê Dionísio, mas é Dionísio. Então, a gente fala errado. A gente lê errado também, então...
Ah, ele mesmo fica chamando Percy de Peter toda hora.
É, a gente tá deixando de errar o nome dele, não tem problema.
Mas ele faz isso meio de propósito, mas...
Ah, sim, no caso dele é de propósito.
Tem umas partes dos livros que foram meio difíceis pra mim. O último livro tá sendo mais difícil porque ele fala um monte de ser mitológico e eu já não lembro mais a descrição de nenhum deles. E aí ele vai tacando um monte de descrição e de nomes, assim, eu já não lembro mais quem é esse. Como é que é esse daqui? Ai, eu não sei. Eu tô imaginando tudo com um monte de bichão, assim... Enquanto eu tô terminando de ler, mas isso eu tenho um pouco de dificuldade. Às vezes de lembrar, quando começa a entrar muito personagem, entrar muita descrição, eu já não lembro quem é quem. E eu tenho, eu tenho dificuldade disso com tudo. Série, filme, livro.
Não, comigo é o contrário. Eu lembro muito fácil dessas coisas. Tipo, nome dos bichos, o que, que ele faz, como ele é. Tipo, isso. Nossa... Eu lembro muito fácil dessas coisas.
Eu sou igual a Tata, eu já esqueço tudo, li tudo e quando eu cheguei lá no último livro eu fiquei mas como que é esse bicho mesmo? Eu tinha que pesquisar como era a aparência dele, porque só a descrição eu imagino uma coisa totalmente diferente do que realmente é.
Sim. Alguns motivos pelo qual eu parava os livros e aí eu acabava no joguinho é porque eu parava pra pegar o Google pra ver como é que era a descrição ou ver, sei lá, uma imagem de algum bichão.
Nossa.
E aí eu esquecia que eu peguei o celular pra ver o Google e aí eu acabava no joguinho. E aí eu voltava pra ler, voltava no mesmo parágrafo. Ah, é por isso que eu peguei o celular. Aí eu voltava no celular. E era um ciclo.
Hoje? Eu fui fazer um vídeo hoje no TikTok falando da live, né? E, tipo, eu tentei umas 3 vezes antes de conseguir, porque eu toda hora pegava o celular e fazia outra coisa. Tipo, eu nem sequer abria o TikTok. Eu fazia, entrava em qualquer outro aplicativo. Eu tive que tentar umas 3 vezes lá pra conseguir. Não, pera, abrir o TikTok e clicar aqui no mais pra gravar. Eu deixei ele lá. E aí eu fui no banheiro. Eu esqueci o celular.
Falando em TikTok, pra mim um dos melhores momentos da série foi o Percy fazendo dancinha do TikTok, é isso.
Sim.
Nossa, eu não lembro disso.
Isso foi muito bom, eu rachei de rir, porque eu vi o Percy ali mesmo. Tipo, esse... Escolheram muito bem o ator mesmo, esse...
Ah, o ator!
É na série.
Na série, não. Ele dança, quando a Annabeth larga ele lá no meio do mato, ele fica lá, tipo, tá, o que que eu faço? Ele fica lá, dançando.
Ah, lembrei! Vem
na natureza.
Nossa, verdade. Quando eles estão no negócio lá da bandeira, né?
A isso. A bandeira.
Exatamente isso. Bom, gente, eu percebi que eu fiz uma pergunta e eu respondi, eu esqueci de perguntar pra vocês porque vocês estavam pensando na hora. 3 horas depois, eu tinha perguntado se vocês gostavam dos deuses. E se vocês tinham algum deus favorito.
Verdade.
Porque eu entrei no Hades e a gente só puxou a conversa. Momentos TDAHs.
Pior que a gente ficou sem saber responder, né?
Eu gosto muito do Apolo mesmo, que é meu pai. Eu gosto muito dele. Somente no terceiro livro, que é quando ele aparece. Eu quero muito que a série chegue até o terceiro livro. Porque
ele
eu quero
legal.
Ver quem é que vai ser o Apolo.
Verdade.
Nossa, eu gosto da dinâmica do Apolo e da Artemis.
Sim.
É eu e a minha irmã.
Eles são muito bons juntos.
Eu gostei.
Tipo, ai, maninha. Ela fica tipo, para com isso.
Ela olha pra cara e fala, tipo...
Ela.
É, tipo, seu idiota, uma coisa assim, né?
É, e eles são gêmeos, então, tipo...
É, tem isso também.
É. Eu gosto do Hermes também. Eu acho ele legal. Assim, pelo menos quando ele aparece no segundo livro, eu achei ele mais legal do que ele pareceu na série. Mas aí a Nassair, ele é o Lin-Manuel Miranda e eu não tenho como não gostar dele. Mas...
tem aquelas coisas... Porque, tipo, eu lembro que o Zeus, ele era mega babaca, mas na série ele tava pior.
Eu achei que você fosse falar na série ele estava menos babaca, eu ia te perguntar, oi?
Não, que tipo, eu lembro... É porque, assim... É, se eu falasse só que ele tava um babaca na série, ia parecer que não era no livro. Não, no livro ele era. Só que na série tava pior.
Eu senti que eles passaram um pouco de pano pro Poseidon. Mas é porque a gente... Eles pegam o Poseidon, eles mostram na série um Poseidon que a gente vai conhecendo ao longo de vários livros.
Sim.
Ele, no último livro, ele é mais o Poseidon que ele aparece na série. Do que no primeiro livro. O primeiro livro, ele só é o pai ausente.
É.
Como todos eles.
Eu acho que eles queriam mudar isso. Meio que mostrar que o Poseidon se importava com o Percy. Que ele não tava sozinho.
É que no... Como é que é o nome? No livro, ele é narrado pelo Percy, né?
Uhum.
Sim.
Então, primeira pessoa.
O Poseidon lá e tal.
Sim.
Então... Que nem, tipo, aquela cena lá... É por isso que tem esse negócio que você falou, né? Que tem que adaptar a série. Porque, ao mesmo tempo que tem algumas coisas que estão no livro que não vão funcionar na série, tem algumas coisas que não dava pra colocar no livro, mas seria legal colocar na série, porque na série dá pra colocar.
É que como o livro também é narrado pelo Percy, a gente vê o ponto de vista do Percy.
Sim, 100%.
Então, na série, a gente não vai ver esse ponto de vista. A gente não vai ver o Percy sendo sarcástico, narrando o tempo todo.
Não tem como a gente saber algo que ele não saiba, né?
Sim.
Então, e eu acho que uma coisa que eu gostei muito que fizeram dos livros, que eles mudaram... Pra mim, ele teve um personagem que eles mudaram bastante dos livros pra série. E eu achei que foi uma mudança muito positiva, que foi o Grover. Porque ele, no primeiro livro, principalmente... O Grover, pra mim, é um dos personagens que ele tem o maior crescimento durante a saga. Ele começa como... parecendo, vai, um moleque medroso. E que, assim... Eu não diria que ele é burro, ele se poupa demais. Ele é muito medroso, ele tem muito medo que as coisas aconteçam. Aí você vai entendendo a história dele, você vai entendendo os motivos dele. Uhum. E eu acho que ele é um dos personagens que tem um crescimento maior durante a série inteira. O Grover do primeiro livro e o Grover do último livro, que é um Grover que ele já é... Ele é um líder pra mim. E ele é uma inspiração, o Grover. Sim. Do último livro. E não, você não imaginaria que ele chegaria do ponto A pro ponto B. E aí, na série, eles já colocam um Grover um pouco mais preparado. Teve um episódio que foi praticamente dedicado a ele, que é o episódio do Ares. Que ele senta na lanchonete com o Ares, e o Ares brigando no Twitter, pra mim foi o melhor uso de tecnologia na série inteira, foi o Ares brigando no Twitter, porque é o que eu imaginaria um deus da guerra fazendo. Eu não tenho mais nada o que fazer, eu vou arrumar uma treta no Twitter só pra irritar.
Não,
então,
ele arrumava de propósito, era pra tretar mesmo.
Sim.
E aí o Grover, tipo, desmascarando ele, usando, sabe, de inteligência pra dar um nó no Ares. E eu achei fantástico isso, como eles mostraram esse lado inteligente dele, esse sagaz dele, até sarcástico. É. E eu acho que ele podia ter sido mais até explorado no primeiro livro, mas é o que vocês falaram, você só vai descobrindo, porque é a perspectiva do Percy. Obrigada pelo follow, Dig.
Mostrou o Percy conversando com a zebra, né? Tipo,
é.
Na série que ele consegue conversar com cavalos.
É, eu fiquei... E o nome do episódio é tipo uma zebra. A gente leva uma zebra. Eu levo uma zebra pra Las Vegas e aí a zebra quase não mostrou. Eu fiquei também tipo...
Eu senti falta disso da zebra, dele conversando com ela também.
Quem conversou com os animais foi o Grover.
É, mas ele consegue conversar só com a zebra.
É, então... Só que aí não teve lá, falei, agora ninguém sabe que ele sabe conversar com um cavalo.
Então, isso eu senti muita falta. Eu acho que foi uma das coisas desse episódio que mais me irritou.
É isso que ajuda também ele com o Blackjack, né?
É.
Com o cavalo que só vai aparecer pros... Ele aparece só no fim do segundo livro.
Sim.
Acho.
Ele
aparece no Mar de Monstros, mas é tipo bem no final do Mar de Monstros.
Achei que era no começo.
Não.
Não.
Ele aparece no começo do terceiro. Mas ele é a primeira vez que o Blackjack aparece, que é um cavalo, gente. É, ele aparece no fim do segundo, no barco. Dig Correia falou assim... Pra quem gosta de mitologia grega, o jogo Hades coloca a relação entre os deuses. Ai, obrigada, SZ e tal. Obrigada pelo follow. Voltando, Dick Correia falou que o jogo Hades coloca a relação entre os deuses de uma forma muito cômica. Obrigada, cara, pelo follow.
As bênçãos de um deus, aí, sei lá, tipo, você pega de dois deuses que não gostam um do outro, e você fala, mano, como é que você pegou a bênção desse deus aí?
Tipo, sim.
Começa a tretar.
Ok, eu estava respondendo no chat, gente, desculpa. Teve uma pergunta que o Edu Caetano mandou pra gente. Obrigada pelo follow.
É minha irmã.
Que fofo. Tem uma pergunta com o Edu Caetano, que é nosso Dega Hyper, ele é admin lá do grupo da tribo, que ele fez assim, lá no grupo, isso. Será que o TDAH dos deuses é tão grande a ponto de esquecer que eles têm filhos? e Deus é tipo super impulsivo e por corre atrás de um rabo de saia, como se não houvesse amanhã, causando até guerras. Eu tenho uma teoria pra isso, eu quero ouvir o que vocês pensam primeiro, mas eu tenho uma teoria pra isso que eu descobri mais pra frente. Obrigada, VR Roca!
Eu acho que, tipo, eles herdaram lá o TDAH e a dislexia dos deuses.
Sim, é o que dá a entender.
Só que, assim, os deuses, tipo, eles são deuses, né? Não é um negócio que vai causar problemas pra eles. Que nem quando... É uma coisa que não falou na série, né? Mas que no livro deixa bem claro que os semideuses, eles não podem usar celular. Porque é como você dizer pra monstros num raio de 15 quilômetros, ei, gente, olha, eu estou aqui.
Eu tinha a impressão que eles falavam isso na série. No, tipo, não. Lá pros primeiros episódios.
Só que, tipo, o pessoal tava reclamando disso, porque, mas o Ares tá usando, mas o Ares é um deus, caralho. Se os monstros forem pra cima dele... Os monstros não vão pra cima dele, simplesmente não vão.
É. E ainda mais é o deus da guerra, você não vai querer arrumar uma treta com alguém que se alimenta de tretas.
Sim.
Então, o TDAH e a dislexia é a mesma coisa, tipo, mano, vai precisar de mais do que isso pra causar problema pra uns caras imortal com superpoderes, né?
Gabi, o que você acha disso?
Ah, eu acho
que... Tipo, eles não serem pais presentes, assim, se talvez eles esqueçam dos próprios filhos.
Acho que é uma regra que os deuses acabaram colocando entre eles, né? Que eu acho que deveriam, sim, fazer mais parte dos... da interação com os filhos, porque senão muitas coisas poderiam ter sido poupadas. Também.
Nossa.
Se o Luke...
Você
me lembrou de uma coisa agora.
Ah.
Que é uma coisa da mitologia grega mesmo. Né? Que os deuses, eles não podem interferir diretamente nos assuntos dos mortais.
Exato. Né? Eles não podem ter favoritismo também, né?
Eles podem, tipo, no máximo, assim, dar uma bênção pra algum mortal, dar, sei lá, guiar ele, assim, mas ele não pode interferir diretamente. Aí eu acho que eles estendem isso pros filhos deles também.
Provavelmente, porque... mas...
No livro eles falam isso, eu acho.
Mas com os filhos, eu acho que não teria acontecido o que aconteceu com o Luke.
Não teria acabado no primeiro livro, ponto.
Teria acabado no primeiro livro.
Ia ter treta.
Não ia ter nenhum retorno de Cronos.
Mas o que... Eu acabei pensando numa teoria quando eu vi essa pergunta do Edu. Porque tem uma parte do último livro que eu acho que ela não é spoiler. E eles dão a entender isso desde o primeiro livro. É o que o Virgílio estava falando. Os deuses não podem interferir em assuntos mortais, e eu acho que eles deixam isso meio que no livro, que eles não podem mostrar favoritismo, e quando eles ficam muito presentes, talvez na vida de um filho, eles estariam deixando alguém favorito em compensação, comparação com alguém que não é filho deles. Me incomodou demais, principalmente no primeiro livro, como Poseidon não era presente, e como Poseidon era, assim, era uma palavra. Você não sabia... Assim, tipo, eu tenho um pai, ponto. O nome dele é esse. Mas ele não... Ele não afetava absolutamente nada na vida do Percy. E eu tinha um pouco de raiva do Poseidon por causa disso. Porque ele não era um pai presente. Porque ele simplesmente estava pouco se lixando pro filho dele. Que era a perspectiva do Percy no primeiro livro. Mas aí, lá pro último livro, eles falam um negócio... Que ele faz sentido, assim, não é um spoiler, ele faz muito sentido em toda a mitologia. E é uma coisa que... Eu vou fazer um paralelo literário aqui. O Neil Gaiman tem um livro chamado Deuses Americanos. E o Neil Gaiman fala de deuses que vivem e deuses que morrem. E ele fala que, assim... Quando você muda, por exemplo, um povo, muda de país, eles imigram, você leva as suas crenças junto com você. Então, no livro do Deuses Americanos, tinha uma pluralidade de deuses vivendo nos Estados Unidos, porque tinha gente de todos os outros países que trouxeram os deuses deles. E aí um deus morre quando você para de acreditar nele. Então, isso dentro do universo de Percy Jackson faz todo sentido. Os deuses não podem ser presentes, mas ao mesmo tempo eles têm que ter filhos, porque alguém tem que seguir meio que os passos deles. No sentido de que, a partir do momento que um deus não é seguido, ele morre, ele é esquecido. E eles precisariam no Percy Jackson de alguém para lutar para eles, para fazer as coisas por eles. Porque você... Os deuses de Percy Jackson são um pouco assim até, eles não fazem as coisas e eles pedem que alguém faça pra eles, e geralmente é um filho. Então, por exemplo, quanto mais filho você tem, de uma certa forma você tá mais na vantagem, mas por outro lado você tem mais gente que você tá negligenciando também. Então na minha cabeça esse paralelo faz um pouco de sentido, de você precisar de gente pra te adorar, pra você continuar existindo como um deus e ter uma relevância e ter, vai, seguidores.
É, isso que você falou me lembrou até de um dos livros do Rick, que é sobre mitologia egípcia, que chegou, teve uma parte, não sei se foi no terceiro ou no segundo ou terceiro livro da mitologia egípcia, que é As Crônicas dos Kane, que eles encontram, acho que meio que um cemitério de deuses, que foram pessoas que deixaram de acreditar neles. Então eles meio que morrem, e ele mostra isso nesses livros dele, e eu acho isso bem interessante. E olha que eu li esse livro há tanto tempo, e você falando disso, e eu acabei lembrando. Então é interessante isso. Porque é igual quando o filme do Peter Pan, tipo, aquele filme bem antigo, que é que você tem que acreditar nas fadas pra elas existirem. Ah. Aí tem aquela parte do filme que faz, tipo, eu acredito em fadas. Então, é tipo isso.
É, no tem uma parte, né, que eles falam isso, que, tipo, tem os deuses menores lá, né, que não são os olimpianos. Que eles não têm chalé, né?
É.
E que isso era um problema, porque, tipo, ele vai ser o cara que é filho de um deus menor, ele vai ser clamado lá e vai ter que continuar no chalé do Hermes, né? Que tá lotado de gente.
Sim. É, depois isso muda ao longo dos livros, mas...
Até o último livro não mudou, não.
Mas depois disso muda.
Não, mas assim, é porque uma coisa que acontece, que assim, isso já mostra logo na primeira temporada, né? Porque assim, o Luke, ele tá certo. Os deuses são uns babaca.
São,
né?
São.
Não é legal lutar pelos deuses, só que ele tá indo seguir o Cronos, que é ainda pior, sabe?
Ele tá tocando manipulando
ele. Pior ainda.
É
meio que acontece às vezes na vida real, né? A situação tá ruim, aí o pessoal quer mudança, só que não sabe pra onde ir.
E aí segue uma pessoa horrível.
Então, aí piora a situação.
É, de geral.
Eu acho
e ainda,
que...
isso costuma acontecer muito com pessoas que são abandonadas. Né, com pessoas que ninguém liga, tal. Por isso que o pessoal fala lá que tá cheio de idoso, reacionário, tal. Mas é só ver como os idosos normalmente são tratados, né? São deixados de escanteio, as pessoas esquecem eles, falam que só dá trabalho, tal.
Eu acho que
é isso que aconteceu com os... com os semideuses lá, né, quando eles vão seguir lá o Cronos, que eles se sentiam abandonados pelos deuses, né, eles falaram, então vou Cronos que, né, os deuses, com os deuses não tá dando certo, sabe, tá horrível a situação.
É, até que eu acho que a questão do Luke foi que, como você falou, eu acho que ele se sentia tão abandonado que quando o Cronos veio, tipo, mesmo que fossem sonhos, falar com ele, eu acho que ele meio que se sentiu acolhido Uhum. Assim, nossa, tem um mesmo sendo um titã prestando atenção em mim. Então eu acho que foi mais ou menos isso que fez ele também ser o traidor, né? Trair todo mundo.
E quando você busca muito aprovação, eu vou até dar um passo atrás do que eu tô falando. Quando a gente tem TDAH, eu sinto que a gente tá sempre, de uma certa forma, buscando aprovação nossa ou de quem tá à nossa volta, porque a gente já sentiu que a gente já errou muito. E aí, quando você busca tanto essa aprovação, ou pra você mesmo, você sentir que você tá indo no caminho certo, que tá valendo a pena o que você tá fazendo, ou dos outros, a gente fica mais fragilizado com qualquer pessoa que dá atenção pra gente. E assim, qualquer aspecto, não só de amizades, por exemplo, pessoas que influenciam na sua vida. Eu lembro que eu tive uma amiga que falou, você não namora quem você gosta, você namora quem te dá atenção. Porque tem uma época que a maior parte da minha vida eu só tive namorados muito ruins. E não necessariamente eu escolhia, eu meio que era escolhida, e não eram pessoas que eu necessariamente gostava. Aí eu ficava com as pessoas porque me davam atenção, e então quer dizer que, sei lá, eu sou uma pessoa legal, interessante, eu sou bonita, alguém gosta de mim, eu vou dar uma chance para essa pessoa. E aí não era uma coisa que partia de mim. E isso pode acontecer em diversos outros tipos de situações. Em pessoas que a gente segue, pessoas que a gente se espelha, quem a gente especialmente busca aprovação, e a gente, dependendo de quanto desesperado você tá por aquilo, às vezes você se envolve com pessoas, com turmas que falam pra você fazer coisas que não são legais pra sua vida, que você acaba fazendo coisas por influência de outras pessoas que vão acabar dando um caminho que não é muito legal pra você. E mesmo falando de relacionamentos, tiveram pessoas que eu me envolvi que... Eu tive relacionamentos abusivos, não era legal. E quando a gente busca muito isso, quando a gente tá muito desesperado pra isso, inevitavelmente isso vai acontecer. A gente cair, porque a gente tá mais fragilizado, então a gente cai em armadilhas por causa disso.
É o que acontecia lá, né? Era o abandono parental, deixando eles mais suscetíveis, né, a procurar qualquer outra, tipo, era, mano, vem qualquer outra coisa, sabe, qualquer outra coisa vai ser melhor. E aí o Cronos foi fácil pra ele, né. O Chiron tava falando lá que o Cronos podia ser muito persuasivo e tal, mas ele tinha um ambiente para poder ser muito persuasivo. Então, tem isso também, né? Tava ruim, mas sempre pode piorar.
A gente passa muito por isso mesmo. A gente sempre, principalmente quando a gente já sofreu muito, né? E quando a gente tem a atenção de uma pessoa, a gente fala, nossa, essa pessoa tá sendo legal comigo, porque a gente sempre fica naquele um pé atrás, mas a gente sempre acaba dando uma chance pra pessoa e no fim você acaba quebrando a cara, porque aquela pessoa tava com uma intenção ruim também pra cima de você e você não consegue perceber.
Não, mas assim,
acontece dos dois âmbitos. Por que a pessoa tá prestando atenção em mim e eu quero agradar? E ao mesmo tempo, às vezes é uma pessoa legal e você fala, por que você gosta de mim? E parece que a gente duvida disso. Às vezes é muito difícil pra gente achar que alguém tá afim da gente, até por isso. Muitas coisas.
Vezes, assim, todos os sinais de que a pessoa gosta de você e tal, mas você fica, não, com certeza essa pessoa me odeia.
Sim.
Vídeo próprio Percy Jackson. E, enfim, é só isso que eu vou falar. A série eu acho que eles deixam muito mais a entender do que nos livros. Mas Percy... quando a gente fala que no amadurecimento do nosso cérebro é mais lento, relacionamento. Às vezes, pra gente começar a entender essas coisas, os sinais, nossa, Sinais. Gente, não, você gosta de uma pessoa TDAH? Não dê sinais. Fale. Porque se não, não for extremamente explícito...
Cara, se joga.
É.
Seja direto, não fique, tipo, dando sinais. Porque a gente não consegue interpretar isso direito. Então você tem que ser direto. Não, tipo, não, eu quero tal coisa, você topa. Não fica...
Não só não consegue interpretar, como mesmo que conseguisse, também não ia ter prestado atenção.
Exatamente.
Eu já cheguei pra uma pessoa que tava afim de mim, perguntando se ela queria que eu ajudasse ela a ficar com uma outra pessoa, porque eu não tava entendendo o que ele tava falando, isso, porque ele tava afim de mim, sabe?
É isso. Quem nunca, não, né?
Não é que o sinal a gente não vai perceber, é que às vezes ele passa completamente por cima da nossa cabeça. Ele só não, ele não chega nem perto da gente.
Sim.
É? Relacionamento vai ser uma coisa que a gente provavelmente vai discutir mais na segunda temporada. Talvez mais pra frente. Eu acho que a série deixou isso um pouco mais... A série mostra muito mais algumas coisas do que os livros. E...
O relacionamento eu acho que vai ser só na quarta temporada.
Né? Ah, lá pro último. Não, é o último livro, gente. É só tem o último livro, o último livro.
Não, acho que no quarto livro já tem.
No quarto livro já tem.
Quarto livro é o labirinto?
É.
Tem indícios, não existe nada concreto.
Não, tem uma. É que não vou falar, mas.
Ah, tem, verdade. Tem algumas coisas.
Você sabe o que que é, né? O negocinho que rola lá.
É, tem algumas coisas. Aquele livro, em alguns momentos, coisas sobre relacionamentos, aquele livro me irrita um pouco. Eu gosto muito daquele livro, mas esse ponto específico, ele me irrita um pouco. Pessoas em dúvidas me irritam. Eu sou uma pessoa extremamente em dúvida com absolutamente tudo, mas pessoas com dúvidas me irritam. E falando de próximos livros, quais as expectativas de vocês? Assim, pra série, pra próxima temporada. Assim, eu já vi que vocês gostaram dos livros. A minha única expectativa é que ela não seja o segundo filme, mas como a gente viu que o Rick Riordan odeia os filmes, a gente tá salvo disso.
É. Não, assim, eles já mostraram o Cronos, é mais do que tem nos livros, nos filmes.
No segundo filme, esses dias eu reassisti ele e eu fiquei tipo, gente, como é que, não, que deixaram fazer isso? É muito ruim. O segundo filme é pior que o primeiro.
Eu assisti o primeiro, eu já nem. Eu falei, não vou nem ver o segundo, foda-se. Não dá.
Não vejo o segundo, você só vai se irritar.
Mas o filme tem uma coisa positiva. Uma. E além deles mostrarem bastante dislexia nos dois filmes, no primeiro filme, com 8 minutos, e eu contei, eu reassisti, com 8 minutos de filme, eles falam de TDAH. Então, TDAH, eles falam tanto no livro da série, quanto no... Na série, quanto no livro, quanto no... Até no filme falam, gente. É a única coisa que eu acho que eles mantiveram. Mas, é isso.
Não, mas eu acho que vai ser boa a segunda temporada.
Eu acho que vai ser boa, mas eu acho que eles têm que aumentar um pouquinho esse orçamento da série, porque é um mar de monstros. Tudo na água, no mar. Então, tipo, não tem como. Vai ter que aumentar esse orçamento e eu acho... E as cenas são muito... As cenas de noite não dá pra ver nada. Eu queria muito que ele melhorasse isso.
Não, eu não tive... Pelo menos eu não lembro de ter...
Eu tive muito problema com isso. Mesmo com, às vezes...
Não lembro.
Eu tinha que ver no meu quarto, com a janela fechada, sem luz nenhuma, pra eu conseguir ver um pouco a cena escura. Não dá.
Acho que por isso eu já faço isso normalmente, então...
Às vezes eu tava assistindo pelo celular no ônibus, indo pra trabalhar, né? E aí eu não, as cenas escuras eu não conseguia ver. Ia ficar tipo, caramba, só tô vendo a legenda. Cadê a imagem?
eu não sei, eu não tive problema. Mas é assim, eu acho. É que eu não vi se a série fez sucesso ou não e tal. Mas assim, normalmente quando faz sucesso, eles já dão uma aumentada. A primeira é só pra ver se vai fazer sucesso e tal. E aí na segunda, quando faz sucesso, normalmente eles dão uma turbinada no orçamento.
Ainda não foi confirmado, mas eu tenho uma informação que eu achei bem interessante, que eu anotei. Gente, eu anotei tanta coisa nessa pauta, não usei nada. Mas enfim, ele foi indicado até agora para 4 prêmios a série. O primeiro foi da NAACP, que é a National Association for Advancement of Colored People, que é uma associação de pessoas negras, que eles chamam de pessoas de cor nos Estados Unidos, que ela funciona desde 1909. É a mais antiga associação de direitos civis para pessoas negras nos Estados Unidos. Eles têm premiações para atores e personalidades proeminentes e séries e coisas assim. E eles indicaram a Lia Sava Jeffries, ou seja, a Annabeth, para como Outstanding Performance for a Youth. Ou seja, tipo, seria uma pessoa jovem que tem uma performance, que tem uma atuação que ela é extraordinária. Ela teve essa indicação. Ela teve do Directors Guild of America, que teve o James Bobbin, que foi para Outstanding Director of Achievement in Children's Program, ou seja, uma atuação extraordinária num programa infantil. Teve também o Family Film Awards, que mandou como Best Ensemble Series, ou seja, tipo, a melhor série de uma maneira geral, assim, para televisão, e o Hollywood Music in Media Awards, ou HMMA, que é o Best Man Title TV Show Limited Series, que pro Bear McCreary, que é pra, tipo, pra... E isso já é mais de música, pra um... seria a melhor trilha sonora original, assim, pra uma série ou... Pra série limitada, uma série ou um curta, uma série limitada. Então, já até agora, 4 nomeações pra essa série. E a série ainda tava rolando.
Então, a Annabeth, inclusive, eu tava vendo lá, né, os 2 primeiros episódios, e eu fiquei meio assim.
Nossa, tá, eu amei. Eu gosto mais da atriz do que às vezes da Annabeth do livro.
Assim, os 2 primeiros episódios eu fiquei, não dá muito. Só que também ela não tinha aparecido muito, né? Ela aparecia aqui e ali e tal. Aí no terceiro episódio, assim, já falei, ah não, agora eu tô vendo a Annabeth. Agora sim, agora eu gostei. Então assim, foi só os 2 primeiros episódios mesmo. Depois eu falei, ah não, agora eu gostei.
Eu acho que é porque ela não apareceu muito nos 2 primeiros, né?
Os 2 primeiros, ela não apareceu muito, mas o pouco que ela apareceu, eu fiquei... Ah, não sei, tá muito...
Eu achei a cara da Annabeth logo no começo, assim, pelo menos pra mim, sei lá. Do jeito que ela aparece, meio que... A primeira impressão que você tem dela, ela é meio... Ela não é a pessoa mais amigável do universo, talvez.
Sim. Uhum. É que eu gostei que eles já colocaram a parte que ela fala, você baba enquanto dorme.
É, só tinha que ter.
Que eu fiquei dando risada no livro e depois eu vi na série e fiquei dando risada de novo.
Foi muito boa essa parte. Eles tinham que colocar pra deixar os fãs felizes, pelo menos.
Eles fizeram muitos fanservice.
Sim.
Bastante nessa série. Eu achei fofo, eu gostei.
Mas acho que uma das coisas que irritou a maioria das pessoas foi que não colocaram o Percy perguntando pro Ares se ele tava com medo de lutar com ele. Então...
Ele colocou ali que ele tava sendo manipulado pelo Cronos, que ele era um trouxa lá, um monte de coisa assim. Já botou o suficiente lá pra irritar ele.
Tiveram coisas que vocês esperavam, que vocês não viram, que vocês queriam muito ver?
Eu acho que eu tava querendo muito ver a parte do Luke mesmo. Quando o Percy descobriu que ele era o traidor, eu queria muito saber, tipo, ver isso É, saber como eles iam adaptar isso. Né? É, eles mudaram na série, que eu achei que foi uma mudança muito boa, porque não fazia sentido o Luke querer matar o Percy, porque afinal o Percy vai ser muito importante no futuro. Então, não fazia sentido ele querer matar o Percy ali. Então, eu acho que foi uma mudança muito positiva isso. É.
Uma coisa que eu queria ver e que eles não colocaram é o negócio que a gente já falou, né? Da zebra.
É. Ah, sim.
Ah, é a zebra. Eu senti falta disso.
E tinha também aquela parte lá que ele e a Annabeth estão no túnel do amor lá. Que...
As aranhas.
Naquela parte que ele descobre que ela tem medo de aranha, não é?
É, é naquela parte que aparecem as aranhas mecânicas e a Annabeth fica assustada, que agarra o Percy, fica falando, tipo, eu tenho medo de aranhas, eu senti falta
então,
disso.
Mostrou isso também. Mas mostrou eu acho que tem medo de aranha com o Luke falando lá.
É, mas aquele episódio inteiro eles mudaram porque ele, no livro ele tinha o Grover, e aí eles estavam sem o Grover pra ajudar eles a saírem dessa. Então eles tiveram que mudar alguma... O próprio Hephaestus aparece nesse episódio, e o Hephaestus só aparece lá pro... terceiro, quarto livro?
É, eu nem lembro quando ele aparece.
Eu acho que é lá pro quarto livro que ele aparece. Eu
travei aí.
Mas eles colocaram também... como é que é o nome? Porque, tipo, o Grover chegou voando lá, né, no tênis do Luke.
Abre o Discord.
Dá
avisar pra mim, voltar.
E meio que não falaram, né, por que que ele ficou no, com o com tênis, porque tipo, o Luke, ele deu o tênis, e isso foi na frente do Chiron, né, e o Chiron falou, olha, eu tenho certeza que tinha a melhor das intenções, mas você meio que não vai poder usar esse tênis, porque senão o Zeus vai te matar se você sair voando. E aí ele dá pro Grover, né, mas na série não ficou claro, né, porque que ele deu pro Grover.
É. Ah, por sinal, o Chiron é um personagem que eu gosto muito.
É.
Uma coisa que eu esperava ver, que eu fiquei, não teve, mas tudo bem, foi no último episódio, que eu tava esperando que as câmeras filmassem o Percy e ele falasse, ele desse aquela entrevista falando mal do marido da mãe dele. Falando, que ele é um meio que um inútil, mas ele vai dar um desconto na loja pra todo mundo que ligar, porque ele tava muito desesperado por minha causa. Essa parte e a parte da Medusa, mas a parte da Medusa eles deram a entender, então eu já fiquei feliz que apareceu isso pelas duas partes, então.
É, teve nas cenas pós-crédito, né, ele virando pedra.
É, mas não mostrou ele virando pedra, mas ele mostrou... Não, mostrou ele abrindo... Mostrou ele abrindo a caixa.
É. Ele abre a caixa, ele pega assim... O que é isso? Aí ele olha assim e ele vai virando pedra.
Ele sendo uma Maria Fifi, vendo que não era pra ele.
É. Eu já tô ansioso pra segunda temporada.
É, eu também tô ansiosa. Tô doida pra ver o Tyson.
Ai, Tyson, sim.
Tem um outro personagem também que eu quero ver, mas se eu falar vai ser spoiler. É um personagem que aparece no final, na última página. Vocês sabem quem é, né?
Esse é um grande spoiler.
É quem eu mais quero ver, é esse personagem.
Eu tô tentando lembrar quem é, depois vocês vão me falar quando a gente terminar a live quem é, porque eu não lembro. Não sei. Eu quero ver o Tyson e o Blackjack, é isso.
É, o Blackjack também, hein? Tô doida pra vê-lo. Pra ver como é bom fazer ele e o Tyson. E essa outra personagem que eu também não vou falar. Que é spoiler.
A Marcela Bueno, sua irmã, inclusive, que
sim.
Falou assim, gostei do bate-papo. Foi muito bom assistir o primeiro episódio da série só. Pretendo retomar depois desse bate-papo.
Obrigada. Mas já tomou todos os spoilers.
Todos os spoilers.
se ela quiser, eu conto pra ela todos os livros. Mas aí não tem problema nenhum.
Gente, eu vou encerrar a live por aqui. Mas antes, obrigada por vocês dois participarem. Eu gostei muito. A gravação foi muito divertida. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero que vocês deixem quem... as pessoas, se elas puderem... Se elas quiserem encontrar vocês, como é que faz? Vai aí, Virgílio. Seus contatos. Obrigada por participar.
Então... vocês estão vendo aqui, né, no meu nome que aparece Bitsmap, é o meu canal no YouTube. Eu falo de jogos, só que de um ponto de vista acadêmico, né? Então falo sobre ludologia, história dos jogos, algumas curiosidades sobre jogos, esse tipo de coisa. E tem o TikTok, que é o meu nome mesmo, que é Virgilio_Bernardo. E lá eu falo sobre o que der na telha. Assim... qualquer coisa, ou, sei lá, eu falo principalmente de autismo e TDAH, né, o que mais, eu acho que é o que eu mais falava lá, e, assim, é meio que um lugar pra falar dos meus hiperfocos, sabe? fazendo um infodump nas pessoas, eu faço no TikTok, então é mais ou menos isso. E eu tô tentando ver, assim, de começar... a fazer live na Twitch também, jogando Civilization e conversando com quem estiver lá. Mas eu tô planejando isso ainda não comecei. Tô vendo como vou fazer. E, assim, no canal do YouTube tem um vídeo sobre TDAH e eu já gravei um sobre autismo, mas eu ainda tô editando, não sei quando que eu vou lançar.
Entre gravar e editar existe às vezes um caminho muito longo quando é a gente mesmo que faz.
Uhum.
Eu entendo. Por isso que eu não edito os podcasts. E você, Gabi, obrigado. Deixe seus links e a forma que as pessoas te encontram.
Ah, eu não mexo muito nas redes sociais, eu só tenho meu perfil de desenhos, que eu faço desenhos. E é o gbueno.s. E eu só entro, mexo lá às vezes, assim. Mas faz tempo que eu não posto um desenho novo. Acho que o último desenho que eu postei foi do Spy Family. Então, já faz um tempinho. Mas eu sempre tô por lá. Às vezes eu apareço com um desenho do nada e depois eu sumo.
Eu com o meu canal. O último vídeo que eu lancei, que foi de TDAH, foi em agosto, na semana do TDAH. Eu não lancei nenhum vídeo depois disso. E eu só gravei, tipo, faz umas 2 semanas o de autismo que eu vou editar ainda.
A gente tem esse probleminha. A gente faz uma vez, depois some. Aí depois você lembra que tem que fazer de novo. Aí você vai lá e volta e faz de novo.
E lança 3 semanas seguidas lá, tá no pique. Depois tem um hiato de novo. É divertido. Uma montanha russa de emoções e expectativas.
Sim.
Gente, e quem quiser seguir a Tributa DH é @TributaDH em todas as redes. Quando eu falo todas as redes, eu tô no Twitter, que agora é o X, o Instagram, o TikTok, o Cubo, o Sky. Eu tô no Threads, eu tô em todo outro lugar. Inclusive em outras redes que eu fiz um perfil lá e eu não entro, mas essas eu tenho tentado entrar um pouco mais.
Quais redes sociais, sim?
Sim, todas. E não esqueçam que lá, inclusive tem o YouTube e essa live, se ela não ficar gravada na Twitch, ela vai pro YouTube da Tributa DH. Então procurem @TributaDH no YouTube também, ela tá lá. Spotify e todos os agregadores de podcast, Apple Podcasts, enfim. Esse episódio vai virar um podcast no formato áudio, para formato tradicional. Lá na Tributa DH também. As pessoas da tribo que estão no grupo da Tributa DH vão ouvir antes. Se não participaram aqui da live, as pessoas vão ouvir antes. Vão receber esse episódio antes. E você pode entrar nesse grupo que é lindo, que é maravilhoso. Que tem a Gabi e o Virgílio. E tem eu também. E tem um monte de gente. Tem mais de 100 pessoas com TDAH pra você conversar. Pessoas que têm diagnóstico, pessoas que estão buscando diagnóstico ainda. Mães e pais. E pra conversar sobre absolutamente tudo. Desde falar que você teve um dia ruim e pedir ajuda, e pedir, sei lá, um conselho profissional, um conselho de estudo, até falar, mostrar a nova série que você hiperfocou e falar qual é o seu novo hiperfoco e você quer conversar sobre isso, uma música que você descobriu, enfim, a gente literalmente fala sobre absolutamente tudo. Então vai lá em apoia.se/tributadh e a campanha Salve a Tribo, nossa campanha para conseguir mais apoiadores, porque realmente a tribo tá precisando muito, muito, muito de apoiadores, gente. É, quando eu falo que o projeto inteiro tá em risco de acabar, ele realmente tá em risco de acabar, porque o projeto não tá se pagando. Então, por favor, apoiem a tribo. A partir de R$20, você já entra no grupo e conte pros seus amigos, conte para outros neurodivergentes que você conhece e, por favor, apoie. E aí você recebe parabéns episódios, você ouve seu nome nos episódios, você participa das lives, você entra no grupo. Tem um monte de vantagens e benefícios para quem é um TDAH Hyper que faz parte da nossa tribo. É isso. Beijos por hoje e até o próximo episódio, até o próximo mês. Mês que vem eu já tenho os episódios votados. Inclusive, os nossos TDAH Hyper, eles votam nos episódios. Esse episódio foi escolhido pelos nossos TDAH Hypers. E os nossos TDAH Hypers já votaram no episódio do mês que vem, que vai ser disfunção cognitiva. Esse eu não vou fazer live porque é muita coisa pra falar, é muito complexo. Eu vou falar sobre as funções executivas do cérebro TDAH e todas as disfunções que a gente tem no nosso cérebro que fazem a gente ser o que a gente é, diferente. É isso. Todos os processos que não deram certo.
Eu ia perguntar isso. Não era disfunção executiva?
É, disfunção executiva, disfunção cognitiva, disfunção nas partes das ligações do nosso cérebro que a gente devia fazer as coisas e a gente não liga. É isso. E aí, se você quiser ser um TDAH Hyper, você ainda tem tempo para votar no próximo, que o episódio, o tema do episódio que vai ser de abril. É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. E eu preciso agradecer no final da live para os nossos apoiadores, nossos incríveis, nossos queridos, nossos amados apoiadores, os TDAH Hypers. E, gente, é muita gente, eu vou falar o nome de todos eles aqui. Então, fica comigo, eu vou falar com calma dessa vez para eu tentar não me embaranar no nome de ninguém. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, do Caetano, do Skyatura, Rafa, Juliana Velma, Mari Mendes, Leonardo Loza, Aline Emi, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner Titonelli, Alexandre Maia, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Narcisa, Mozart Sodré, Tali, Roberta Raquel Romani, Kelly Bonassoli, Fábio Brunetti, Caroline Duarte, Rafael Pinheiro, Malu, Bruno Rezende, Amauri, Jackson Luiz, Biscoito Bolacha, Jean, Luca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Marcele, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Cecília Costa, Humberto Miranda, Alexio, Gabriel Alberto, Sandro Tomichi, Jô, Eric Alves, Luísa Carvalho, José Martins, Kiara Campos, Franklin Melo, David Correia, Vitor Hugo, Vinícius Paes, Maeli, Ana Luísa, Rodrigo Rabelo, Ananda Dias, Guilherme Delboni, Vanderlan Costa, Bel Carvalho, Clarice, Shinodex, Miriam, Virgílio, Beppe Mitsu, Patrícia Menezes, Tamiri Silva, Michel Barros, Ubiratan Júnior, Laís Calazans, Santiago Luz, Rodrigo Flores, Alessandra Spinandorello, Taina Moreira, Bianca Eunice, Alan Lodovico, Jadson, Ana Rodrigues, Marina, Adélio Júnior, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Rodrigo Gans Viotti, Scala, Renato Ribeiro, Andréa Ferraz, Wesley Rueda, Diego Correia, Adriana Leopoldo, César, Diego Matheus, Diego Pessoa, Kaka, Luiz Gustavo, Danilo Gieli, Gustavo Arruda, Gabriela Bueno, Andrei, Sani Marini, Kelly Carmo, Alice Portugal, Mai Santana, Thalita Camargos, Carlos Isaac, Benjamin Aguiar, Ingrid Lourenço, Panice, Giovana Xavier, Ramanda Vitória, Edilene, Nath Pereira, Bruno Grilo, Ana Vitória Recerqueila, Tuque, Júlio Segato, Val Armanelli, Priscila Muniz, Vinícius, Lana Thalita, Éder, Adalton Silva. Obrigada, gente. É isso por hoje. Beijos da Tata e até a próxima. Tchau! Oh!